a importância da reconstrução das políticas de direitos humanos no Brasil. Em evento recente, o Instituto de Estudos Avançados fez inclusive o lançamento dos cadernos SEDEC sobre dois eventos do ciclo de memórias da política institucional de direitos humanos que foram realizados no ano passado. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Paulo Endo, que é coordenador do grupo de pesquisa em direitos humanos, democracia, política e memória do Instituto de Estudos Avançados. Mais uma vez aqui com a gente. Como vai, professor Paulo? Bom dia.
Como vai, Roxane? Um prazer, bom dia estar com você aí mais uma vez. Te agradecer muito pela possibilidade da conversa. Também saudando suas ouvintes e seus ouvintes.
Nós é que agradecemos muitíssimo a disponibilização do seu tempo aí para tratar desse tema que é extremamente importante. Vamos lembrando que ela foi aprovada em dezembro de 1948, não é? Recém-criada a Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estou voltando um pouquinho no tempo, viu, professor? Vamos falar um pouquinho de história. E aí trouxe a compreensão de que direitos básicos, né, e liberdades fundamentais são inerentes a todo ser humano, a todo cidadão em qualquer canto desse universo aqui. Não é? Formulado no período do pós-guerra, esse documento foi o mais traduzido do mundo e está aqui com 74 anos, né? E nasce do desejo, da importância de impedir horrores, né, de regimes autoritários. Inspirou constituições de vários países, inclusive a nossa aqui em 1988. Né? A gente tem marcos importantes de conquistas de direitos humanos aqui no Brasil, né, professor? De diferentes grupos, a gente pode até falar sobre isso, enfim. Por que eu fiz todo esse preâmbulo para perguntar por que é tão importante a gente reafirmar políticas de direitos humanos no Brasil?
Bem, é um ótimo preâmbulo, viu, Roxane? Porque permite atualizar um pouco o que o grupo de pesquisa do Instituto de Estudos Avançados em Direitos Humanos, Democracia e Memória vem fazendo desde 2019. Bom, 2019, né, foi um momento extremamente importante e urgente, porque nós todos sabíamos muito bem, né, que haveria uma agenda do atual governo federal de destruição dos direitos humanos. Né? Uhum. Sabe muito bem que governos de extrema direita, governos autoritários, eles têm três eixos de ataque muito evidentes, né, quando assumem o poder. Um dos eixos é a cultura, de maneira geral, está aqui generalizada as produções culturais, né, de onde evidentemente se gestam pensamentos, crítica e proposições inovadoras, todos os tipos de saberes populares e acadêmicos, que a gente viu com os ataques às universidades, né, especialmente à Universidade Federal, às universidades federais, e o ataque aos direitos humanos. Então, todo governo autoritário de extrema direita tem isso na agenda de uma maneira programada e, no nosso caso, prometida. Nós tínhamos um candidato que veio a ser o presidente, que é um candidato que prometeu fazer isso, já tinha isso na agenda nós não tínhamos nenhuma dúvida, né, acho que no Brasil inteiro, mas especialmente os ativistas e estudiosos do campo dos direitos humanos, de que ele levaria adiante essa agenda. Então, já em 2019, o nosso grupo, ele decidiu reagir a isso imediatamente. Nós não sabíamos a extensão, a largueza, né, dessa devastação, que é imensa, hoje a gente pode dizer, mas nós já estávamos nos preparando para reagir a isso. Então, já em 2019, a gente começou a gestar um ciclo de, não apenas de debates, né, de diagnóstico e de manifesto, mas um ciclo ato que a gente chama, onde a gente procurou reunir alguns dos principais protagonistas no campo dos direitos humanos em algumas áreas específicas. Uhum. Então, a primeira foi sobre a construção das políticas para as mulheres no Brasil, né, que tem início, na verdade, um marco em 1985, portanto, no mesmo ano do fim da ditadura militar brasileira. E depois, a partir das sucessivas políticas para as mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres Nacional, do Ministério de Políticas para as Mulheres, depois nós fizemos o ciclo sobre o desmonte da construção e o desmonte das políticas de direitos humanos, os dois eventos que a gente realizou, e vamos realizar proximamente dois eventos, um sobre o desmonte das políticas raciais e o próximo sobre o desmonte das políticas de combate à tortura. Em cada um desses eventos a gente procurou chamar, como eu disse, alguns protagonistas importantes que ajudaram a construir essas políticas no âmbito federal, no âmbito do governo federal, que, a despeito de todas as divergências, e são muitas, que há entre os governos do PSDB e do PT, nos governos federais, houve uma linha de continuidade no que se refere aos direitos humanos. Uhum. Então, desde a primeira gestão do Fernando Henrique Cardoso, chegando até o governo Dilma, a gente viu no que tange tanto a construção das políticas de direitos para as mulheres quanto na construção dos direitos humanos em geral, uma linha crescente de avanços muito importantes nesse campo. Uhum. E a gente percebeu, né, obviamente sabia, né, a partir das promessas, que isso começaria a ser destruído a partir de 2019, e tem sido destruído. Então, nesse primeiro encontro que nós fizemos, né, sobre a construção e o desmonte das políticas para as mulheres, nós chamamos pela primeira vez, de maneira inédita, né, todas as ex-secretárias e ex-ministras de políticas para as mulheres desde o governo Itamar Franco, na verdade,
sim, sim,
passando sobretudo o governo Fernando Henrique e governo Lula e Dilma, para fazerem esse diagnóstico, proporem ações e assinarem um manifesto, produzirem e assinarem um manifesto, que na ocasião nós publicamos amplamente, né, nas redes sociais, etc. E isso tem sido muito importante, porque foi a primeira vez que essas ministras e secretárias se reúnem na história, diante do descalabro do que estava acontecendo, né? Uhum. Seja esvaziando órgãos do governo, seja retirando verbas de programas fundamentais na política, na criação e desenvolvimento da políticas para as mulheres, seja perseguindo atores que trabalhavam e protagonistas que trabalhavam no governo, né, várias mulheres e companheiras que trabalhavam nessa direção, enfim.
Uhum. Nós falamos, inclusive, desse evento, lembra, professor?
Falamos desse evento.
Ano passado.
Exatamente. Tivemos uma entrevista sobre ele e depois nós fizemos a mesma coisa, Roxane, com os ex-ministros de direitos humanos do Brasil, que também se reuniam pela primeira vez.
Sim.
Né? Quer dizer, nós protagonizamos uma reunião, né? Organizamos essa reunião, onde eles também puderam falar da construção, onde fica muito clara, na visão de todos eles e todas elas, a linearidade na construção dos direitos humanos, quer dizer, um desenvolvimento linear praticamente, desde o governo Fernando Henrique, né, quando se abrem as portas para os relatores da ONU no campo dos direitos humanos para virem ao Brasil, para diagnosticarem o Brasil, para entenderem o que está se passando no Brasil, e políticas e criação de organismos e mais tarde de secretarias e ministérios, né, de políticas para as mulheres e direitos humanos no país.
Uhum.
Então, a gente começa um trabalho de fato de diagnóstico e manifesto, por isso a gente chama de evento ato, com esses protagonistas reagindo contra essa devastação que ainda está em curso.
Ainda,
né,
está em curso. Professor, foram dois importantíssimos eventos, inclusive dá para recuperar o que foi discutido, né? São agendas fundamentais para o país, e aí vocês transformaram em cadernos. Explica um pouco para a gente também, tem como acessar, por exemplo, esse conteúdo todo que a gente aqui está descrevendo?
Tem sim, Roxane, muito bem lembrado. E por você, eu vou depois enviar para você os links, que é de acesso gratuito.
Sim.
Né? Ele teve um apoio enorme do Instituto de Estudos Avançados, do SEDEC, né, do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, e do CNPq. Então, ele é de acesso público e gratuito. Todas as falas estão públicas, foram transcritas com apoio do IEA e foram publicadas nesses cadernos. Então as pessoas terão a oportunidade de ter acesso ao material inédito de cada uma dessas ministras, secretárias e ministros desses eventos. O que eu acho que vale a pena, eu vou te passar depois os links, se você puder disponibilizar
no
site do Jornal da USP, né? Isso seria uma alegria para a gente. Bom, o que a gente, né, todas as pessoas são unânimes em diagnosticar, você citou a declaração de 1948, é de que, obviamente, os direitos humanos, eles surgem, né, na tentativa, né, de ser um marco fundamental, e foi um marco fundamental, de proteção às populações mais vulneráveis. Uhum. Né? Essa vinha, né, de um massacre ocorrido na Segunda Guerra Mundial, empreendida por um governo de extrema-direita, né, que é o governo nazista.
Sim.
E as nações tentaram produzir, né, um marco e um documento fundamental na mudança para a proteção dessas populações, que se não forem protegidas serão massacradas. E é o que aconteceu e é o que acontece no mundo inteiro ainda hoje. Mas ela foi de fato ratificada, né, e é um avanço que todos consideram, unanimemente consideram fundamental, na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de 1993 em Viena.
Uhum. Né?
Porque ali, embora a gente tivesse a Declaração Universal de 48, em 1993 é que de fato se dá um passo adiante na implementação dos direitos humanos. E a gente chama da implementação regional, quer dizer, a questão sobre como cada país se comprometerá a nível regional com a implementação dos direitos humanos, com a implementação da Carta de 1948, e que mecanismos a própria ONU gerará para produzir efetivamente a consolidação e a implementação dos direitos humanos no mundo todo. Então, é a partir da Carta de 1993, na Conferência Mundial, que se dá um passo muito largo e muito adiante, e até hoje a gente colhe os frutos dessa conferência. Algumas coisas fundamentais ali, né? Uma das coisas é que a gente até brinca um pouco, a partir de 1993 parece que então as mulheres, né, passam a entrar como campo prioritário nos direitos humanos. Quer dizer, até 1948, até hoje se discute, né, a ideia de direitos humanos, porque não hoje direitos humanes, né?
Uhum.
Que é até onde as discussões avançaram. Então, ali as mulheres passam a ser um capítulo à parte na defesa, né, fundamental e frontal da violação de direitos das mulheres no mundo inteiro. Então, a gente brinca que até 1993 parece que as mulheres não eram humanas.
Que,
né, quer dizer, os direitos humanos não contemplavam diretamente, abertamente,
uhum,
né,
uhum,
e de uma maneira muito decisiva os direitos das mulheres.
Uhum.
Assim como outras prioridades que foram eleitas ali, a erradicação da tortura, discriminação racial e por aí vai.
Uhum.
Mas o mais importante ali foi o compromisso, né, dos países presentes de implementarem de fato uma política de direitos humanos, que foi o que gerou no Brasil, na verdade, o Plano Nacional de Direitos Humanos 1, 2 e 3, né, que foi seguidamente realizado no país desde o governo Fernando Henrique até, uhum, o governo Dilma Rousseff.
Muito
então,
bem.
Esse foi um marco importantíssimo que gerou a criação da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Brasil, e que em 2016 um dos primeiros atos do ministro golpista, hoje sabemos, né, Michel Temer, foi extinguir esse ministério.
Uhum.
Então, que vários dos protagonistas analisam, contra o nosso, é que um trabalho de 30 anos foi desfeito com uma canetada no início, uma das primeiras ações do governo Michel Temer, que iniciaria, prepararia então o que viria depois a partir de 2019, que é um presidente da República que abertamente ataca, né, todas as formas e manifestações dos direitos humanos do país.
Muito bem. Aqui, como eu falei, no país a gente tem marcos importantes, o professor está descrevendo historicamente, a gente tem a Comissão Nacional da Verdade, a luta dos povos indígenas, da população, dos direitos, né? Alguns avanços nos direitos da população negra, se a gente, LGBTQ+, também. Então, se a gente fosse falar aqui, a gente teria uma longa história, mas enfim, esses cadernos, a gente vai publicar nossa entrevista com acesso a esses cadernos para que as pessoas acompanhe as discussões que foram realizadas nestes dois importantes eventos no ano passado. Outros eventos devem acontecer e a gente vai atualizar aqui o nosso ouvinte sobre os trabalhos do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória, não é? o GPDH do Instituto de Estudos Avançados. Eu quero agradecer muitíssimo o tema trazido aqui, viu, pelo professor Paulo Endo. Professor, muito obrigada e ficamos atentos aí aos próximos eventos.
Te agradeço muito, Oxane, e sim, eu vou trazer para você os eventos que vão acontecer de desmonte das políticas de combate à tortura e desmonte das políticas raciais, porque nós continuamos atentos e trabalhando fortemente para, né, a sonhada reconstrução dos direitos humanos no país. Muito obrigado, viu, Roxane? Um abraço.